convidado.
Sob mediação egípcia, foi assinado hoje no Cairo um acordo entre os movimentos palestinianos Fatah e o radical Hamas de Ismael Haniyeh, que controla a faixa de Gaza desde 2007. De momento, desconhecem-se os contornos do mesmo, sabendo-se que prevê, entre outros, que a autoridade palestiniana de Mahmoud Abbas assumirá o controle da faixa de Gaza até 1 de dezembro e poderá ter mais sanções financeiras infligidas para forçar o Hamas a negociar. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu já afirmou que só dialogará com um governo palestiniano conjunto quando o Hamas desarmar os seus 25 mil homens. O analista político português Nuno Rogeiro considera crucial a questão da integração do braço armado do Hamas, que, segundo ele, deverá igualmente renunciar às ações musculadas e militares contra Israel. Ouçam.
Originariamente, o movimento palestiniano não estava dividido em Fatah e Hamas. Esta desinteligência, digamos assim, é um assunto, enfim, pouco mais de uma década. De qualquer forma, todos esperam que por trás deste acordo possa haver duas coisas. Por um lado, a renúncia do Hamas a soluções musculadas e militares em relação a Israel. Segundo, que isto signifique que possa haver dentro do movimento palestiniano não só uma verdadeira união, mas uma legitimação das suas autoridades, ou seja, que possa haver consultas populares, possa haver referendos, eleições, possa haver um mecanismo de separação de poderes e de fiscalização mútua de poderes. E terceiro, que verdadeiramente esta reconciliação não seja apenas escrita no papel e com mediação egípcia, mas que tenha uma consequência prática e que seja, como primeira consequência, não existirem dois exércitos palestinianos, duas polícias palestinianas, duas milícias, mas apenas uma entidade nacional. E isto ainda estamos para ver. Portanto, como se costuma dizer, o diabo está nos detalhes e na execução desses detalhes.
Precisamente, o acordo, até ver, pouco se sabe, mas a seu ver, o que é que difere deste acordo do concluído no Cairo, primeiro, em 2011 e os sucessivos de 2012 e 14 que acabaram todos por falhar e previam também um governo conjunto?
Provavelmente o que difere é o facto de hoje as duas partes quererem verdadeiramente unir-se e não terem reserva mental. Porque hoje em dia a Fatah acabou por ser reconhecida como o legítimo representante do povo, acabou por ser aceita numa série de instituições internacionais, a última foi a Interpol, e portanto o Hamas teve que reconhecer que, sob o comando da Fatah, verdadeiramente o Estado palestiniano, que um dia se quer que exista, tem tido mais sucesso que propriamente a sua experiência em Gaza. E, portanto, é também um reconhecimento de certa forma de fraqueza e de impotência do Hamas o ter querido este acordo. Agora, como disse, os outros dois falharam. Ainda muito cedo para sabermos se este vai continuar.
As dissensões entre Hamas e Fatah desde 2007 têm sido um dos grandes obstáculos à paz israelo-palestiniana, mas neste momento um outro fator é que o Hamas está também enfraquecido pelas sanções da autoridade palestiniana e pela redução do apoio do Qatar, por exemplo.
Eu acho que o fundamento deste acordo é também, de certa forma, esse reconhecimento, essa fraqueza. Mas essa fraqueza não deriva só das sanções e do fim ou da suspensão do acordo do Qatar, deriva também, de certa forma, de uma grande oposição egípcia, do Estado egípcio, à continuação do Hamas como uma espécie de um enclave autóctone, armado e impenetrável. E depois também do facto de o Hamas ter dentro do território que controla, que é essencialmente a cidade de Gaza e as suas redondezas, vários movimentos que o têm contestado. É preciso não nos esquecermos que nesta Gaza têm crescido movimentos muito mais radicais que o próprio Hamas tem que reprimir, a começar pelo próprio Daesh. E, portanto, de certa forma, o Hamas reconhece uma fraqueza não só internacional face a outros países árabes e ao seu irmão palestiniano, mas também uma fraqueza interna e, portanto, precisa, de certa forma, para sobreviver deste acordo.
Benjamin Netanyahu já veio dizer que só negociará com uma entidade que representa o Hamas e o Fatah a partir do momento em que os 25 mil homens armados, o braço armado do Hamas, desarmarem. Que comentário isto lhe inspira?
Eu há bocado referi que um dos princípios que é a consequência deste acordo, pelo que eu sei, é a integração desses homens em quantidade muito mais reduzida dentro de um exército nacional palestiniano. Vamos ver como é que essa integração se faz, porque os palestinianos não precisam de mais 25 mil homens digamos, a aumentar as dezenas de milhares que já têm. Não precisam, obviamente, de um exército de 100 mil homens. E, portanto, nesse aspecto, a integração vai ser feita, vai ser seletiva, vai ser monitorizada, terá também, provavelmente, conselheiros egípcios, e vamos ver se vai ser bem executada. Para mim, esse é o ponto crucial deste acordo, saber como é que se vai dar essa integração da Força Militar do Hamas e das suas brigadas num futuro Estado ou embrião de Estado palestiniano.
A autoridade palestiniana já afirmou que vai enviar 3 mil polícias para as fronteiras de Gaza com o Egito e Israel.
São entre estas.
Provavelmente ainda
Sim.
bem antes de 1 de dezembro, altura a
Sim.
partir da qual ela assumirá o controle de Gaza.
Uma das exigências que o Egito fez, no fundo, para ser o mediador deste acordo, mais uma vez, foi o de fazer o Hamas prometer que Gaza não voltará a ser uma base para a Irmandade Muçulmana e para grupos que têm contestado o Estado egípcio.
Um
E
clone do Hezbollah, ele falou mesmo.
a verdade é que Gaza tem sido uma base para muitos desses grupos. Por outro lado, há um problema importante, que é o de saber se a nova força de polícia que vai ser enviada conseguirá manter boas relações com a população de Gaza, porque um dos problemas que se deu, as pessoas já não se lembram disso, mas quando se dá, no fundo, a tomada de poder do Hamas em Gaza, uma das primeiras coisas que acontece é que a força militar que hoje está em Gaza, a primeira coisa que fez foi destruir todos os símbolos que lembrassem o Yasser Arafat. Eu lembro-me de ter um dos familiares do Arafat dizer que olhou com lágrimas dos olhos a destruição e a queima de fotografias e de efígies do líder histórico da Palestina. E, portanto, vamos ver se esta força policial vai conseguir entrar num território onde consegue coexistir com as pessoas que saudaram essas destruições. Vamos ver. Mas, enfim, é um mundo novo em que as pessoas querem a paz, temos que acreditar que querem verdadeiramente a paz e que não a querem apenas em palavras.
Precisamente, uma das maiores perdas deste conflito tem sido a penúria que está alocada à população civil, cerca de 2 milhões de habitantes de Gaza, que estão sem água, eletricidade, desemprego, pobreza, devido ao conflito e ao bloqueio do Israel e Egito.
Devido ao bloqueio do Israel e do Egito, devido também, de certa forma, à restrição de entrada de bens a partir do próprio território, digamos, legal da Palestina, chamemos-lhe assim, devido a um certo desinteresse à Jordânia, e, portanto, se Gaza conseguir quebrar esse desinteresse, essa hostilidade e conseguir com que todos os países limítrofes se tornem aliados e amigos, isso é ótimo. Apesar de, convém dizer, talvez não se saiba, mas nos últimos anos, Israel, apesar de ter tido uma guerra devastadora por causa de Gaza, tem mantido relações fronteiriças com Gaza e a um nível muito baixo. Autoridades municipais israelitas têm tido contactos com autoridades municipais em Gaza. Isso é uma coisa que não é um segredo de Estado. Agora, se isso puder aumentar, ótimo para as pessoas de Gaza, até porque aquela zona é uma zona que tem três grandes potencialidades. Uma é a potencialidade de pesca, outra das indústrias transformadoras, sobretudo alimentares, e a terceira o turismo. E obviamente que estas três atividades económicas não podem dar-se numa zona bloqueada.
Para terminar, o Sr. Doutor há pouco falava do reconhecimento internacional da Palestina. A partir de 2011, os Estados Unidos suspenderam o financiamento à Unesco porque esta reconheceu a Palestina. Hoje mesmo, no dia do acordo interpalestiniano, os Estados Unidos afirmam que saem, efetivamente, da organização a partir de 25 de dezembro de 2018. Era de esperar esta reação.
A justificação oficial americana é de que a Unesco tem tido um comportamento não apenas de denúncia, digamos assim, de excessos verificados pelo Estado israelita e pelas suas autoridades, que também são às vezes denunciados por organizações não-governamentais israelitas, como o B'Tselem e outras, mas para além disso, a Unesco é um organismo cada vez mais antisionista, antissemita e anti-israelita, portanto, confundindo os bons e os maus e tomando Israel no todo como um inimigo. Vamos entrar agora num período em que eu acho que ainda há uma possibilidade de os Estados Unidos voltarem atrás nesta decisão, mas para isso, obviamente, terá que haver um novo clima entre os Estados Unidos e os outros membros da Unesco. E, portanto, a Unesco terá que evitar ser acusada de antissemitismo, que nunca é uma acusação agradável, e os Estados Unidos terão que saber que uma coisa é ser amigo de Israel e outra coisa é não tolerar excessos da parte da administração israelita. São duas coisas diferentes. Portanto, estamos aqui num caminho que exige muito cuidado, muitas nuances, muita sofisticação. Não sei se vai existir nestes próximos 2 meses, sinceramente.
Palavras de Nuno Rougeiro, analista político português. Ele foi o nosso convidado esta quinta-feira.